Diz assim o Senhor. Livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo número 6. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê, como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Aleluia. Somente até aqui. Filho de Deus, Senhor deste lugar, Altíssimo Rei, Deus das nossas almas, Senhor das nossas vidas, Deus que está neste lugar, Senhor de toda a terra, Pai. Rogo a Ti agora que o Teu poder se manifeste no meio de nós, Senhor. Manifesta-te, Altíssimo Deus. Manifesta-te, Senhor, no meio de nós, aos nossos corações, às nossas mentes, Senhor. Fala conosco, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. Papai, vem socorro, faz milagres, maravilhas, Senhor da glória, agora, Senhor Deus Todo-Poderoso. Cura, Senhor, cura o enfermo, aquele que está batido de alma, Senhor da glória, Pai. Vem, Senhor da glória, Pai, agora promover mudanças através da Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra é como fogo e como um martelo que despedaça a pedra, Senhor da glória, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor da glória, Pai, manifesta-te então, Senhor, na minha vida agora, Senhor, falando aos meus ouvidos, Senhor, falando ao meu coração, Senhor da glória, falando à minha mente, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra agora seja lançada ao Teu povo para a glória do Teu santo nome, somente para a Tua glória, meu Senhor e Rei, deste lugar. Aleluia! Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia! Labarrou de canda, lalaba cheia, sé. Licalaba cheia, sirianda, lalaba cheia, seribicanda, lalabaste. Aleluia! Diga graças a Deus. Amém! Glória a Deus, hein? Irmãos amados, esta é uma palavra maravilhosa, né? Deus estava ali orientando a Samuel, profeta de Deus, né? Profeta, né, que já estava no final da sua vida, já estava no final ali do seu ministério. E vocês sabem, o povo de Deus havia, o povo de Israel havia ali pedido um rei, e Deus ali deixou que Saul fosse ali eleito rei. Saul reinou, desobedeceu a Deus e foi rejeitado pelo Senhor. Então, Deus deu ordens, né? Deus deu ordens a Samuel que fosse até Jessé para ungir ali aquele que seria o novo rei de Israel. E Deus disse a Samuel que ele ungiria uma pessoa que seria segundo o coração de Deus. Seria segundo o coração do nosso Senhor. E nós sabemos, irmãos amados, que servir a Deus é algo preciosíssimo, né? Servir a Deus é uma oportunidade que nós temos dada por Deus e que deveria ser, assim, motivo de grande alegria para todos nós ou para todas as vidas que fazem, né, da sua vida uma servidão ao Senhor. E nós, irmãos amados, não podemos ser apenas servos na igreja, né? Tem pessoas que têm cargo aqui na igreja, que servem ao Senhor aqui na igreja, com toda a sua dedicação, com todo o seu esforço, com todo o seu amor, né? Mas nós devemos servir a Deus não só dentro da igreja, mas nós devemos servir a Deus na nossa vida, né? A nossa vida é uma vida de servidão ao Senhor, né? De posicionamentos, né? Em qualquer lugar que nós estejamos, nós somos servos. Então nós servimos a Deus na igreja e servimos a Deus na nossa vida. É assim que tem que ser, né, a sua vida, assim que tem que ser a nossa vida, para que nós sejamos verdadeiramente segundo o coração de Deus. E servir a Deus, irmãos, não é só trabalhar, né, na igreja. Estamos aqui servindo ao Senhor, pregando a palavra, né, os diáconos estão trabalhando, organizando o culto, né, os presbíteros estão trabalhando, intercedendo, ajudando naquilo, né, que Deus coloca no coração deles, né. Mas, irmãos amados, não é só essa servidão que Deus deseja das nossas vidas. Nós devemos servir a Deus com as nossas palavras, com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, em qualquer lugar que nós estejamos indo, para que a luz de Cristo brilhe em nós, e conforme diz a palavra de Deus, nós sejamos luz para um mundo que está em trevas, né? Para um mundo que está perdido, um mundo que não tem ali esperanças a não ser o Filho de Deus, que é a nossa esperança. E muitas pessoas não compreendem isso, não entendem isso. Estava saindo de casa hoje e entrei assim na internet e vi lá uma notícia que eu não li, né, porque estava me preparando para vir para a igreja, que está crescendo cada vez mais, né, as igrejas que estão ali sendo voltadas para o público LGBT, né, e tem mais uma letra lá que eu não lembro agora, que colocaram mais uma letra agora que eu não sei qual, não lembro agora qual é, LGBTI ou coisa assim. E nós, irmãos, estamos percebendo que a cada dia a visão espiritual das pessoas está enfraquecendo, porque Satanás é astuto. Porque Satanás, ele tenta a todo instante, a todo momento, enganar o povo de Deus, deturpar aquilo que Deus estabeleceu como correto, como certo, né? E fazer com que as pessoas estejam indo por um caminho cegas, enganadas, né? Pelo nosso inimigo, Satanás, que é astuto e tenta a todo custo destruir, né, aquilo que Deus construiu nas nossas vidas, ou está construindo nas nossas vidas. Se você olhar essa palavra aqui, você vai entender aquilo que verdadeiramente muitas pessoas estão vivendo hoje. Quando Jessé apresentou ali a Samuel todos os seus filhos, e o primeiro deles, eu penso, talvez tenha sido ali o mais forte, o mais alto, né? Que transparecesse ali, né? Ser um homem valente, ser um homem ali que teria um perfil perfeito para ser um rei, né? Um perfil perfeito. As pessoas olham assim e falam, pô, essa pessoa assim daria um rei perfeito. Essa pessoa assim seria um ótimo rei, né? Pelas suas características, né? Pela sua aparência, pelo seu porte físico. E quantas vezes, irmãos, essa ilusão, ela persiste no meio de nós, persiste nas nossas vidas, nas mais variadas formas, e quantas ilusões as pessoas têm cometido, aliás, as pessoas têm praticado para, né, terem suas frustrações num futuro, né, depois que se enganam em relação àquilo que vem. Nós temos que sempre, irmãos amados, termos a direção do Espírito Santo de Deus na nossa vida, porque conforme diz a palavra do Senhor que nós lemos aqui, as aparências enganam. As aparências não demonstram aquilo que é a verdade de determinada pessoa. As aparências, elas, na verdade, servem para enganar. As aparências, elas servem somente para deturpar. Por isso nós devemos olhar a profundidade das pessoas, por isso nós devemos olhar aquilo que verdadeiramente as pessoas são, não só pela aparência, mas por aquilo que nós estamos observando de atitudes, de palavras, né, e de atitudes que aquela pessoa tem em relação a Deus. Você deve ser o lado inverso daquilo que eu estou, perdão, o lado de fora daquilo que eu estou falando, ou seja, as pessoas devem encontrar em você, no raciocínio lógico que elas vão fazer, olhando tudo aquilo que nós devemos olhar, né, para conhecer um verdadeiro servo, uma verdadeira de serva de Deus, para você poder ser chamado de serva e de servo do Senhor. Quantas vezes, né, nós nos equivocamos em relação a determinadas coisas, né? Quantos casamentos hoje nós vemos destruídos porque as pessoas se equivocaram nas suas decisões, né? Independentemente das pessoas conhecerem ou não a Deus, que é um fundamento que deveria existir em todo lar, mas quantas surpresas acontecem, né, entre um relacionamento, entre um casal que se casa, quantas surpresas acontecem depois de, né, alguns dias, alguns meses de relacionamento, porque simplesmente se iludiram, talvez com as aparências, talvez ali com aquilo que não queriam enxergar, com aquilo que deveriam buscar enxergar e não enxergaram. Devemos estar atentos, irmãos. Devemos estar atentos porque a nossa vida, ela não é feita de aparências e sim de atitudes. Assim como Deus falou ali para Samuel, ele falará para nós que tudo aquilo que nós desejamos fazer e não fizemos para ele, ou tudo aquilo que nós mostramos ser e não fomos, né, não tem valor nenhum para o Senhor, porque o que o Senhor deseja é um povo transformado, diferente, com o coração voltado para ele. Você sabe, Davi aqui era jovem, mocinho, estava sendo ungido rei para, depois de alguns anos ali, tomar posse do reinado de Israel. E uma das grandes características de Davi, que era chamado de homem segundo o coração de Deus, é que Davi, independentemente dos seus pecados, independentemente dos seus erros, sempre se prostrava diante de Deus para adorá-lo e para cultuá-lo. Davi nunca se desviou da presença do Senhor, se prostrando diante de um Deus estranho. Davi nunca desviou o seu perfil de adorador. Davi nunca desviou o seu perfil de homem que confiava em Deus, se equivocou e errou e sofreu as consequências pelas suas atitudes, mas Davi era homem que conhecia Deus e servia a Deus, né, e amava a Deus. E ninguém pode negar isso vendo aquilo que está relatado na Bíblia, na palavra do Senhor, independentemente dos erros de um homem que tinha muita autoridade, de um homem que governava um povo rebelde, de um homem que governava um povo difícil de lidar, tendencioso ao pecado, tendencioso ao culto a deuses estranhos, né? E quantas vezes Davi teve ali que se mover para que, né, o povo de Deus não se desviasse dos caminhos do Senhor. Nosso coração deve ser conhecido por Deus. Nosso coração, ele deve ser conhecido por Deus ao ponto de Deus, né, te separar para determinada obra, a ponto de Deus te conceder algo, algo especial dele, um dom espiritual, ao ponto de Deus entregar a você uma responsabilidade para que você possa exercer com amor, dedicação, porque Deus conhece o teu coração e sabe que você não é uma pessoa leviana em relação às coisas que são dele. Deus sabe disso. Ninguém é perfeito, irmãos. Ninguém está aqui, né, fora de poder pecar, muito pelo contrário, o pecado, né, jaz à nossa porta, compete a nós evitá-lo, compete a nós nos desviar desse caminho, mas na nossa imperfeição, o nosso coração, ele tem que estar ali quebrantado e voltado para Deus, ao ponto de fazermos como Davi fez nas diversas vezes que ele pecou, se apresentar diante de Deus, tirar as suas vestes reais, colocar ali pano de saco, se ajoelhar na terra, no pó, na cinza, colocar o seu rosto na cinza, se arrepender amargamente dos seus pecados e poder ali pedir a misericórdia e o perdão de Deus. Quando Davi, ele pecou contra o Senhor, adulterando com Betseba e mandando matar ali o seu esposo para ficar com aquela mulher que engravidou do adultério, Davi estava cego, achando que tudo estava bem, quando Natã, o profeta, disse a ele que Deus estava ali repreendendo aquela situação terrível que ele tinha praticado. E ele sofreria as consequências da atitude dele. Quando Davi ouviu as palavras do profeta Natã, ele foi para o templo, se ajoelhou e pediu perdão a Deus, chorou amargamente, e ele ficou desesperado. Ele ficou desesperado ao ponto, né, dele fazer um clamor que eu penso que saiu do profundo da alma dele, quando ele falou assim: Senhor, não retires de mim o teu espírito. Salmo 51 é a oração de Davi de arrependimento, né? Senhor, não retires de mim o teu espírito. Ele estava desesperado, né, por achar que aquilo poderia acontecer. Então era ali a importância que Deus tinha para a vida de Davi. É interessante porque todos os filhos de Jessé passaram, os mais velhos. Um homem humilde, pastor de ovelhas, jovem, bonito, segundo a Bíblia, né? Ele foi escolhido pelo Senhor. Ele foi escolhido, e quando Samuel despejou óleo sobre a cabeça dele, porque Deus falou para Samuel, né? Leva um chifre com óleo que você vai ungir o novo rei de Israel. E Samuel foi e despejou o óleo sobre a cabeça de Davi, ungindo-o já como rei de Israel. E a Bíblia diz que a partir daquele momento, o Espírito Santo do Senhor se apossou de Davi. Né? Até que tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. E é impressionante, irmão, se vocês observarem aquilo que aconteceu com Davi depois da unção, se você ler os próximos capítulos, poucos capítulos que falam de Davi antes dele ser ali realmente eleito rei de Israel, você vai notar a transformação que houve na vida de Davi. Davi adquiriu sabedoria, Davi adquiriu coragem, força, Davi matou um leão e um urso com as suas próprias mãos. Esses animais que tentavam devorar as ovelhas pelas quais ele era responsável, e ele foi lá, arrancou as ovelhas da boca desses animais e os matou com as suas próprias mãos. Davi foi levado ao rei Saul, porque o rei Saul estava perturbado com espíritos demoníacos, e Davi, na unção que ele tinha já do Espírito Santo de Deus, tocava a harpa, e quando Davi tocava a harpa, o espírito imundo saía da vida de Saul. Davi olhou para um gigante chamado Golias e viu um povo que tem um Deus, que é o Deus Todo-Poderoso. Nós cantamos aqui hoje que Jesus, né, o Rei da Glória, Jesus é o Senhor dos céus e terra. E o povo de Deus estava ali com medo, acovardados, prontos para sucumbirem e serem dominados pelos filisteus. E Davi não se conformava com isso, jovenzinho, novo, não aguentava vestir uma armadura, colocar uma armadura em Davi. Davi não conseguia se mexer com a armadura, porque ele não era homem de guerra. E seus irmãos, todos acovardados, né? Aquele grandão, o homem forte, o primeiro dos irmãos, Eliabe, acho, é. Não foi suficiente, não teve coragem para ir ao encontro daquele gigante para derrotá-lo. Davi, na sua astúcia e sabedoria, olhou para uma pedra e com uma simples arma, né, um estilingue, uma funda, né? Pegou e jogou aquela pedra, e a pedra acertou na cabeça do gigante, aonde ela podia acertar, porque a cabeça do gigante estava protegida com um capacete, e ela acertou num ponto desprotegido ali da cabeça daquele gigante. Aquele que tem o Espírito Santo de Deus na sua vida tem uma vida transformada. Ele não age por impulso, age por sabedoria. Ele não age, né, por medo, mas ele age por fé. Ele não sucumbe perante as adversidades da sua vida, muito pelo contrário, ele se levanta para evoluir. E para crescer espiritualmente no meio das suas lutas, para que as suas lutas, né, na verdade sejam escadas, para que possa, né, para que a pessoa possa atingir, né, cada vez mais um nível espiritual necessário para que a comunhão com Deus cada vez mais aumente das nossas vidas. Davi era sábio. Davi foi perseguido por Saul também, né? Teve que fugir porque Saul ficou com inveja dele depois que ele se tornou um conquistador, se tornou general, né, de Saul, antes de ser rei. Ele foi perseguido por Saul, queria matá-lo de todas as formas, e Davi teve duas oportunidades para matar Saul. Enquanto ele dormia, e a sabedoria de Deus, o temor a Deus, fez com que ele não fizesse isso. O seu perseguidor que queria matá-lo, poderia ter sido morto por Davi. Davi falou: não poderei fazer isso, não posso colocar a mão naquele que é ungido de Deus. Somente Deus pode. Somente Deus pode agir naquele que é ungido dele. E Davi entendia isso. Davi não agia por emoções, Davi entendia isso, Davi compreendia Deus, Davi compreendia, né, a autoridade de Deus, Davi compreendia aquilo que era necessário ele compreender para que ele pudesse ser um homem segundo o coração de Deus, segundo o coração do Senhor. Eu louvo a Deus, porque Deus não olha para a aparência, né? Se Deus olhasse para a aparência, eu não estaria aqui. Né? Eu não estaria aqui. Né? Deus, ele tem formas plenas de conhecer o homem. Por isso, tome cuidado, porque ninguém engana Deus. Ninguém engana o Senhor. Ninguém engana aquele que conhece profundamente a sua criação. Ninguém engana aquele que sonda a mente, o coração do homem. Ninguém pode enganar aquele, né, que tem toda a autoridade nos céus e na terra. E as pessoas acham, né, acham que podem agir, pintar e bordar nesse mundo e saírem ali impunes, como esses grandes políticos, grandes nomes da política, né? E miseráveis, pobres e nus, segundo a Bíblia. É isso que eles são. E a cegueira espiritual é tão grande, tão grande, tão grande, que acham que o nosso Deus ficará quieto, que acham que o nosso Deus não agirá. Nós precisamos, irmãos amados, olhar para o Senhor e amá-lo ao ponto de termos a nossa vida completamente transformada por Ele, para que nós possamos agir segundo o coração dEle, no temor de um servo e de uma serva de Deus, para podermos receber do Senhor sabedoria, poder, autoridade, para que nós possamos viver neste mundo de uma forma diferente, porque este é o desejo de Deus. Esse é o desejo de Deus, que nós sejamos um povo diferente, não um povo perfeito, irmãos, mas um povo separado para Deus, um povo que ama a Deus e age segundo a palavra do Senhor, independentemente daquilo que o mundo fala, daquilo que o mundo fala. Nós não nos importamos daquilo que o mundo fala de nós, porque a nossa vida é voltada para Deus, e o nosso Deus é um Deus justo de misericórdia, por isso nós temos que ser justos e misericordiosos também. Não julgamos e não condenamos as pessoas, muito pelo contrário, né, dizemos daquilo, das nossas experiências maravilhosas que nós temos com Deus, para as pessoas que ainda não conhecem, para que eles tenham o privilégio também de um dia terem um grande encontro com o Senhor e serem chamados de luz do mundo e sal da terra. Ou seja, sem o povo de Deus, sem o povo de Deus, a terra é escuridão. Sem, né, o povo de Deus, a terra é sem sabor. É sem sabor, porque é o Senhor que ilumina e é o Senhor, né, que dá sabor às nossas vidas. É isso que nós devemos ser. É isso que você deve ser. Para que Deus possa se alegrar contigo e entender verdadeiramente que você é uma pessoa segundo o coração dele e que apesar das tuas lutas, das tuas imperfeições, você é uma pessoa que se prostra diante dele, somente dele, para se apresentar a ele em arrependimento, clamando a ele por misericórdia mesmo, durante os nossos erros e as nossas faltas, para que nós não sejamos consumidos por ele, conforme diz a palavra do Senhor. É impressionante hoje, irmãos, como as coisas estão tão terríveis. Né? Esses dias aí, né, eu vi uma pessoa que se diz cristã, né, e acredita em horóscopo. E aí ela foi inquirida, né, pela Rosana, né, e ela falou: sou uma pessoa eclética. Eu sou uma pessoa eclética. Né? Tem pessoas que estão indo na igreja e indo em outros lugares buscarem a ajuda que necessitam, vão em centros espíritas, vão em centros de macumba, vão em toda a sorte de lugares buscando a ajuda que necessitam, para algo que necessitam, sabe? E não compreendem que a única ajuda que elas necessitam é do próprio Deus, é do Senhor Deus, né? É do Senhor Deus Todo-Poderoso. Estão se prostrando diante de outros deuses, buscando o socorro e a ajuda que necessitam, e não vão encontrar. E não vão encontrar, porque o nosso socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. O Senhor que criou os céus e a terra. O nosso socorro vem dele. Não precisamos de outro socorro. O nosso socorro vem do Senhor. Por isso nos prostramos diante dele, para clamar e para buscar. Temos temor de que ele se afaste de nós, independentemente dele dizer que isso não aconteceria. Nós temos temor por causa das nossas atitudes insanas, muitas vezes. E você, como eu, devemos olhar para Deus, né, e entender que o nosso Deus deseja efetivamente o nosso coração. No livro de Salmos, o Senhor, o salmista diz assim: que darei eu ao Senhor em troca de todos os benefícios que o Senhor tem me dado? Que darei eu ao Senhor em troca de todos os benefícios que Ele tem me dado? E a resposta está no livro de Provérbios, quando o Senhor fala assim: dá-me, filho meu, o teu coração. Dá-me, filho meu, o teu coração. Então dá ao Senhor, entrega em troca tudo aquilo que Deus tem feito a você, entrega o teu coração, porque o Senhor está querendo isso. O Senhor não está querendo os seus bens, o Senhor não está querendo o seu sacrifício, o Senhor está querendo o teu coração, porque Ele sabe, se Ele tiver o teu coração, Ele tem a tua vida, Ele tem a tua vida. Se você entregar o seu coração ao Senhor, você entregou a tua vida verdadeiramente ao Senhor. E isso é necessário para que você tenha uma vida plena na presença do nosso Deus. Irmãos, vamos olhar para Deus. Vamos olhar para o Espírito Santo de Deus e sentir pavor de Deus não falar conosco durante as nossas orações. Quando você orar e Deus não falar com você, você sinta pavor disso. Orei e não senti a presença de Deus. Sinta pavor disso. Né? Fiz aquela oração. Reza. Sinta pavor disso. Você não vai sentir Deus nunca. Aquela oração automática, você não vai sentir Deus nunca. E o povo de Deus está se distanciando de Deus ao ponto de perder o fio da meada. Estão fazendo rituais e rituais e rituais, não estão sentindo Deus, não estão sentindo a presença do Senhor, estão ficando frios e fazendo as coisas de forma automática. Eu tenho que fazer, quando você devia falar assim: não, eu quero fazer, eu preciso fazer, porque eu quero fazer. A igreja de Cristo, ela tem que ser composta de pessoas ungidas pelo Espírito Santo de Deus, ungidas, conforme foi Davi aqui ungido. A igreja deve ser composta de pessoas que amam a Deus, que entregaram o seu coração a Deus, que quando falam com o Senhor sentem a presença do Filho de Deus ali, se regozijam durante uma oração, se alegram por terem falado com Deus: ô Senhor, né, consegui falar contigo hoje. Ô Senhor, né, como é bom estar ao teu lado. Ó Senhor, como é bom falar contigo. Existe uma necessidade, uma carência do povo de Deus. Se você não sente essa necessidade ou carência de falar com Deus, de ler a palavra do Senhor, cuidado, porque a tua vida espiritual, ela não deve estar indo muito bem. Ela não deve estar indo muito bem. E aí você se torna um alvo fácil para as trevas. Aí você se torna um alvo fácil para Satanás, que qualquer coisa vai te afetar, que qualquer coisa vai perturbar a sua vida, qualquer coisa vai atingir o seu coração, e você vai se tornar um boneco nas mãos do nosso inimigo. Você deve ser uma pessoa que está sempre de pé na presença do Senhor, para obedecê-lo, para fazer a vontade dele, para ali romper as cadeias que às vezes tentam te prender e para passar por cima do teu inimigo que tenta te constranger muitas vezes, conforme aquele gigante estava constrangendo um povo inteiro. Um povo inteiro constrangido por um homem que blasfemava contra Deus, que blasfemava contra o Senhor. O povo de Deus é um povo valente, que vai para cima do inimigo, que vai para cima do inimigo, porque o nosso inimigo não tem autoridade sobre as nossas vidas e Deus é muito maior do que ele. O povo de Deus é um povo destemido, que não olha as dificuldades, mas as enfrenta, olhando para Deus, sempre olhando para Deus, olhando para o Senhor, conforme disse Davi, quando falou com aquele gigante, eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Quando ele falou isso, a vitória foi decretada no céu sobre a vida dele. Eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, disse Davi àquele gigante que blasfemava e que fazia chacotas de um menino jovem sem armadura, sem arma nenhuma, chamando de cachorro. E a nossa atitude, ela tem que ser essa. Não precisamos de armas humanas, nós precisamos de Deus para vencer. Tudo se sujeita a Deus. E o homem tem que aprender isso e ter fé suficiente para exercitar isso. As igrejas estão se transformando num local de grandes teorias. De grandes teorias. Mas quando o povo de Deus precisa exercer a prática, ficam acovardados como um povo inteiro estava acovardado. Cultuava a Deus, ia no templo, louvava a Deus, fazia toda a sorte de culto ao Senhor, oferendas ao Senhor. E quando precisou, né, se usar da autoridade que Deus dava, todos se acovardaram. As igrejas estão se transformando nisso. No lugar de culto, num lugar onde as pessoas se apresentam diante de Deus, mas que existe muita teoria e pouca prática, muita teoria e pouca prática, porque as pessoas, né, não estão acostumadas a isso, se acostumaram a se acovardar, se acostumaram a ficar quietas, se acostumaram, né, a serem sucumbidas pelo inimigo. Não. Não, se você tem a unção do Espírito Santo do Senhor, você tem talento, sabedoria, coragem, entendimento, temor a Deus. Você tem tudo isso que Davi obteve a partir daquele momento que ele foi ungido pelo Senhor, daquilo que ele foi ungido pelo Senhor. Sabe, irmãos, nós temos que agradar a Deus. Você viu aquela imagem que eu passei daquele pastor, né, americano, MacArthur, se eu não me engano, onde ele dizia que as igrejas estão se preocupando tanto em agradar as pessoas que estão fora da igreja, que estão se esquecendo de agradar a Deus. As igrejas estão, né, se preocupando tanto em não ferir o coração das pessoas, estão ferindo o coração de Deus. Estão ferindo o coração daquele, né, que deveria ser ali, né, alegrado pela sua igreja. Estão invertendo as coisas. Estão achando que podemos abrir mão de Deus para alcançar vidas, quando as vidas serão alcançadas porque Deus está presente. Porque verão que existe a necessidade de uma transformação, porque pessoas na igreja irão para o inferno se não tiverem as suas vidas transformadas de forma verdadeira pelo Senhor Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Como as pessoas estão inertes, enganadas, É como a palavra de Deus, né? Um cego conduzindo outro cego. E aonde vão chegar, irmãos? No abismo, né? Vão cair no abismo. Que um cego leva outro cego. Vão chegar no abismo. Você deve fazer a diferença. Você deve fazer a diferença. Eu vou te ungir hoje. E o Espírito Santo de Deus estará sobre a sua vida mais uma vez. Você vai receber unção com óleo hoje. Que você tenha, sabe, sobre a sua vida verdadeiramente o perfil do Espírito Santo de Deus. Que Ele vai fazer todas as obras que Ele fez com Davi na sua vida. Ele vai fazer. Compete a você ouvir esta voz e obedecer e fazer do jeito de Deus. E fazer do jeito de Deus, não na marra. Fazer do jeito do Senhor, né? Não por força, né? Conforme disse Deus, não é por força, não é por violência, mas é através do meu Espírito, disse o Senhor. As pessoas estão tentando resolver os seus problemas por força, por violência, né? Por bravatas, e não vão conseguir. E através do Espírito Santo de Deus, que as coisas vão acontecer nas nossas vidas e nas vidas que estão ao seu redor. Que você esteja atento a isso, para que você possa não vacilar e ir por um caminho que Deus não deseja que você vá, né? Que Deus deseja que você vá. Que você, esta noite, aliás, esta manhã, possa dizer: meu coração é teu, Senhor. Meu coração pertence a ti, Senhor. E aí você vai estar dizendo que a sua vida pertence a Deus, né? Se seu coração pertence a Ele, suas emoções, seus desejos, você pertence ao Senhor. Mas seu coração precisa pertencer a Deus. Para que grandes coisas de Deus aconteçam na sua vida. Ou continuem acontecendo na sua vida. E você verá a glória do Senhor em você. E use sempre da autoridade de Deus. Não se acovarde. Né? Não se acovarde. Você lembra do rei Ezequias? Quando ele foi ameaçado ali por Rabisaque, que era o general de Senaqueribe, rei dos caldeus. Ele ouviu as palavras de Rabisaque, dizendo que eles seriam destruídos e que nenhum rei até hoje, nenhum deus dos reinos até hoje conseguiu vencer o rei Senaqueribe, e o Deus de Israel também não venceria. E Ezequias, ele se apresentou diante de Deus em oração, mostrou a carta de Rabisaque ao Senhor e disse: ó Senhor, olha o que ele está dizendo de ti. E é verdade tudo o que ele está dizendo aqui, porque ninguém conseguiu vencer o rei, mas é porque eles não tinham Deus de Israel. E nós confiamos em ti. E Deus deu a resposta, né? Vou botar um anzol no nariz desse general e um freio na boca dele, eu vou levar ele para onde ele não imagina que ele vai. E nem uma flecha ele vai atirar contra esta cidade, disse Deus a Ezequias. Nenhuma flecha ele vai atirar contra esta cidade, porque eu a defenderei. Porque eu a defenderei. Esse é o teu Deus. Quando você age certo, o Senhor faz. Ou Ele mata o teu inimigo, ou Ele manda ele embora. Conforme Davi fez com Golias, conforme Deus fez com Rabisaque, general de Senaqueribe. Não importa como Deus vai fazer, importa é que Ele vai fazer. em teu favor, para a glória do santo nome do Senhor, para a glória de Deus. Amém? Vem aqui à frente, vamos orar. Aleluia.